Senhor presidente, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer, senhor sempre com muita gentileza com todos nós, colocar à disposição, se eu puder ajudar no andamento do trabalho, e dizer que assumo essa tribuna com a preocupação que tem, com certeza, tomado conta de todos os parlamentares, se não só nessa casa aqui, onde nós estamos vendo a apreensão de todos os representantes do povo brasileiro, na outra casa, a Câmara, como também todas as câmaras municipais, governos estaduais, prefeituras, sindicatos, haja visto os últimos fatos políticos que nós tivemos no país diante dos dados da economia que foram demonstrados e que, inclusive, trouxeram às ruas manifestações que foram realizadas em todo o país. Nos mostram isso, tudo tem uma convicção absoluta que vem reafirmar o momento crítico que nós estamos vivendo, mas também decisivo. É uma hora de realizar mudanças que permitam, sobretudo, e falo também na condição de presidente da Comissão de Orçamento, que nos permitam construir uma agenda positiva para o Brasil. Aposto o senador Regufe, há poucos momentos, manifestou sua apreensão com a recriação do CPMF. De susto em susto, de situação em situação, nós estamos ainda precisando e solicitando, pedindo, ultimando que o governo nos aponte um ajuste completo com todas as medidas que pretende tomar, haja visto a queda de arrecadação abrupta que tanto afetou a economia desse país e como também o orçamento da União. Então, essa agenda positiva que falo, para que seja retomado o crescimento, que o povo brasileiro possa acreditar que nós teremos uma superação da atual crise política e econômica, isso está posto para todos nós. Então, nós precisamos produzir acordos que sejam políticos, acordos com a sociedade produtiva, para que esse entendimento possa, sem dúvida, e que tem que passar também pelo respeito da população brasileira, respeito também à Constituição. Acho que as pessoas tomaram conhecimento de que, preocupada também com o ordenamento dos trabalhos, eu recorri ao STF com o instrumento do mandato de segurança para que pudesse, na condição de presidente da Comissão de Orçamento, saber a quem, de fato, eu teria que entregar as contas que seriam votadas na Comissão de Orçamento dos ex-presidentes e do presidente atual. Isso foi um respeito à Constituição, responsabilidade que nós temos de aprovar licitamente as propostas que aqui acontecem. Aprovarmos também propostas que ajudem a viabilizar a retomada do crescimento e, principalmente, proposta que faça o governo reconhecer os erros que foram produzidos. Eu tenho certeza que, nesse momento, estão tentando fazer isso, ajustar a economia, construir um novo diálogo com a sociedade, porque esse país está em crise, mas precisa sair dela. Nós achamos que toda essa convergência de diálogo entre executivo, legislativo e judiciário e com a sociedade, sobretudo, que não pode se movimentar a cada momento de aguçamento dessa crise, nós precisamos, então, construir novas bases para que possamos produzir esse diálogo tão importante. Nesse mês, nós tivemos várias manifestações. Em 5 meses, tivemos 3 manifestações profundamente importantes. O povo foi às ruas dizer o que não quer, o que pensa, o que está exigido do governo federal. Tivemos também, aí, historicamente, a importante Marcha das Margaridas, que é uma mobilização histórica em defesa das mulheres do campo e do fim da violência contra a mulher. Eu, quando falo isso, eu tenho um certo constrangimento de saber que ainda, com todas as leis que criamos, ainda estamos à mercê dessa violência cultural que assola o país contra as mulheres domésticas, trabalhadoras. Eu quero dizer que também centenas de milhares de pessoas que demonstraram essa insatisfação com o governo sabem que o país é grande e que o momento de crise é profunda. E são vozes, inclusive, que querem se manifestar e que devem ser ouvidas. Eu sempre relembro desse argumento porque fui constituinte. E sei que, na verdade, eu esperava uma Assembleia Nacional Constituinte, quando nós esperávamos uma Constituinte exclusiva, em que qualquer cidadão ou cidadã brasileiro pudesse se candidatar, entrar no Congresso Nacional, escrever a Carta Magna e depois retomar o seu cotidiano. Nós tivemos uma Assembleia Congressual Constituinte. Fiz parte dela. E procurei criar naquele momento, ainda quando o presidente Ulisses presidia a essa casa e a Assembleia Nacional Constituinte, a tribuna livre. A sociedade orgânica teve a oportunidade de dizer naquela tribuna a todos os constituintes o que esperava que acontecesse com o país. Essas vozes precisam voltar novamente a ser ouvidas. Diante de tudo isso, o governo precisa também estar atento às críticas, para não perder o foco da gravidade do momento e do necessário cuidado com as contas públicas e do futuro desse país. Nós temos hoje, neste Congresso, por exemplo, sobre a nossa responsabilidade e a responsabilidade de todos de votar a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016 e o projeto que altera a LDO de 2015, estabelecendo, seu presidente, um superávit de 8,7 bilhões, ou 0,15% do Produto Interno Bruto. Esse projeto estabelece ainda um corte adicional de 8,6 bilhões no orçamento de 2015. Esse valor, somado ao contingentamento já anunciado, resulta numa tesourada de 79,4 bilhões. É um corte que eu digo, conhecendo esta casa, conhecendo o meu país e conhecendo as decisões que o governo toma na área econômica, eu vou dizer que é um corte muito expressivo e que implica no sacrifício da nossa população. À primeira vista, eu queria dizer que o superávit primário pode parecer uma coisa tão distante do nosso cotidiano que não merecia estar inserida nesse discurso. Mas, na verdade, é um indicador importante da saúde das contas do governo e do equilíbrio entre o executivo, entre o que o executivo arrecada e quanto gasta em despesas com educação, saúde e funcionalismo público, por exemplo. Mas, além do pagamento dos juros da dívida, senador, da dívida pública, o superávit é um indicador acompanhado de perto pelo mercado financeiro internacional, para saber se o Brasil, se o nosso país, mantém ordem suas contas públicas. Ou seja, se é seguro esse país receber qualquer nível de investimento externo. O governo diz que enfrenta este ano um desafio porque várias dificuldades fizeram a arrecadação do Brasil cair abaixo do previsto, muito abaixo do previsto. Agora, a nova meta e o novo corte podem levar o país a realizar um superávit previsto e manter o ajuste fiscal. Bom, o que eu tenho a acrescentar é que nós entendemos que o setor público, que inclusive inclui aí o governo central, estados e municípios, tenham de ter um mínimo de superávit primário para garantir a estabilidade da economia. E que a nova previsão, que é realizada há pouco, pode indicar, por um lado, uma avaliação mais realista das receitas da União e a intenção de realizar um resultado fiscal sem futuras manobras fiscais, como exemplo do que temos visto ao longo desses anos todos. Mas questionamos qual o espaço que, na verdade, teremos para essas eventuais novas revisões de meta e novos cortes orçamentários. Isso me preocupa sobremaneira, porque me parece que a pouca visibilidade do que temos, do que estamos praticando, quer seja no orçamento da União ou em relação à proposta de ajuste, não nos ofereça as metas mais realistas para nós enfrentarmos a crise que vivemos. Até agora, a meta do Ministério da Fazenda era economizar 1,1% do PIB para pagar os juros da dívida. Essa meta, como vimos, caiu para 0,15% do PIB. Acontece, senhor presidente e senhores senadores, que no mesmo momento que devemos seguir a estabilidade, persegui-la a todo modo, nós devemos também estar atentos também pelo outro lado da moeda que nós temos que encarar. Eu digo que tendo uma meta menor reflete também a dificuldade do governo. Isso é uma realidade, e equilibrar as contas públicas. Num cenário em que a arrecadação de impostos diminui, mas os gastos continuam elevados. O ajuste é fundamental. Todos nós falamos isso em todos os debates e reuniões, e temos que ter sempre a mente que toda vez que falamos isso, estamos oferecendo maior sacrifício à população brasileira.
Senadora
Diante
Rose.
Do desemprego, que
Senadora
bateu Rose. 8,1% no trimestre, que terminou em maio, e uma inflação que nos últimos 12 meses, conhecida por todos, senador, acumula uma alta de 9,56%. Segundo o IPCA, é que é maior índice desde 2003, ficando em 11º lugar. Pois não, senador Crivella?
Senadora Rosa, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que nós todos temos muita esperança na sua competência e diligência na formulação do nosso orçamento. Apenas um pensamento. A Vossa Excelência fala sobre superávit primário e fala sobre a dívida pública. E a nossa dívida pública, vamos imaginar que seja 2 trilhões de reais. São os brasileiros muito ricos. Vamos supor que um deles seja o Paim, um deles seja a senhora. Cada um tenha 300 milhões depositados em títulos da dívida pública. Se o Paim resolve vender as fazendas dele no Rio Grande do Sul e receba, a senhora então tira os seus 300 milhões de títulos públicos e dá Paim. Ele pega esse dinheiro e vai rigorosamente comprar títulos da dívida pública. Para o governo, para todos os governos que imprimem moeda, a dívida pública é contábil. Ele tira de um lugar, põe no outro. É claro, e a Vossa Excelência diz, quanto menos for a dívida pública, melhor a saúde das contas públicas. Agora, que Vossa Excelência fique tranquila, dívida pública do Brasil em relação ao PIB é bem baixinha se compararmos os países da Europa, a própria Alemanha, que hoje governa a União Europeia. A dos Estados Unidos, a do Japão. A economia tem muito do psicológico. Eu já estou esgotando meu tempo, que a parte não pode passar de 2 minutos.
Precisa da vontade.
Esse país é tão grande, nossos recursos naturais são tão extraordinários e o nosso povo trabalhador, que na região dos trópicos, trabalhando o tempo todo com o suor pingando no rosto, nos olhos, e os micróbios e bactérias comendo o dedo dos nossos pés, as virilhas, o branco dos olhos. O nosso povo é tão grandioso que as crises só servem para nos fortalecer, nos animar e nos fazer ainda mais otimistas, porque vamos vencê-la como vencemos todas as outras, sob a liderança de Vossa Excelência, que já me prometeu um orçamento de 5 trilhões, que é para a gente não ter problemas, pagar nossas contas, manter os funcionários,
né,
e os fornecedores. Que Deus abençoe a senhora.
Muito obrigada. Essa parte, a última parte do discurso, senador Crivella, ele não precisa nem ser acrescentado nos anais dessa casa, porque está longe de ser qualquer coisa próxima da realidade com a qual nós estamos convivendo. Ainda não falamos das consequências dos juros, senador. Esse aumento dos juros puxado pela alta da taxa Selic, que chegou a 14,25% ao ano, e levou esse país aos maiores juros em 9 anos, desde 2006, aproximadamente. E é nesse cenário que nós estamos conversando, e o senhor faz uma análise muito importante. Eu sei da sua preocupação, sei também do seu otimismo, né? Eu quero acreditar em tudo, mas acredito que todas as soluções só virão se nós produzirmos um acordo sistematizado entre o poder executivo, o poder legislativo, acompanhado de todos os outros poderes que podem, eu costumo dizer, colocar o peão no chão e entender o que é que está passando no Brasil. Esse cenário precisa de acordos e ajustes econômicos firmes. Tudo aquilo que vejo à minha frente, que eu volto a defender, a ajudar, precisa de uma concertação política, que é a partidária. Aqui ninguém vai sobressair ou sobreviver a uma crise dessa natureza sem trabalhar e produzir mudanças efetivas, positivas e outra coisa, de longo prazo. Eu quero dizer que esse entendimento político-econômico é mais do que nunca fundamental, senador, para nós não aprofundarmos mais a questão dos gastos públicos. Todo dia nós temos uma conta para descontar de alguma coisa que o Brasil precisaria investir. E nessa conta sempre temos alguma coisa para sempre colocar em cima do sacrificado povo brasileiro. Eu não acho que o governo possa falar em nada para aprofundar gastos públicos mais do que já estamos. E corremos um risco, inclusive, de que novas medidas de austeridade venham, consequentemente, menor atividade econômica e nova queda de arrecadação, presidente. Está claro que a instabilidade política agrava a crise econômica. Está claro que, além disso, não contribui para a avaliação internacional de que o país é um destino seguro para investimentos externos, ao contrário. Recentemente, o Brasil teve rebaixada sua nota de crédito pela agência Moody's e, nós sabemos, permaneceu com um grau de investimento bem baixo. Eu ainda manteve esse alento para que nós pudéssemos respirar. Ainda esse grau de confiança. Ou seja, mantivemos a duras penas o selo de bom pagador. No entanto, é preciso, quero destacar isso, porque parece que nós nos salvamos ao todo, mas essa agência justificou a sua decisão por entender que a economia nacional teve fraco desempenho, a perspectiva de gastos elevados do governo e falta, essa é a parte que nos cabe, sobretudo, falta consenso político para as reformas fiscais. Então, todos aqueles que, às vezes, com bravatas ou não, estão aqui discutindo a realidade do Brasil, não pode se esquecer que ninguém tem um salvo-conduto para nada. Nós temos que nos unir para ajustarmos, pedimos ao governo que tome as medidas necessárias. E, sobretudo, cortar na carne, isso não tem outra saída. Eu, mais do que nunca, eu estou na meta da superação dos nossos desafios, eu estou lutando pelo diálogo, o entendimento entre o Congresso e o Executivo, setores produtivos e sociedade. É assim, inclusive, senhor presidente, que eu me conduzo na Comissão Mista de Orçamento, que eu tenho a honra de presidir. Nós temos várias importantes votações que realizaremos daqui a pouco. Temos de ter um, inclusive, entendimento para analisarmos cada uma delas com o devido cuidado e, principalmente, com a devida responsabilidade e compromisso da presença parlamentar nas votações. O momento, só concluindo o meu raciocínio, senhor presidente, que o país atravessa, os sacrifícios impostos à população não permitem que deputados e senadores, sobretudo da Comissão Mista de Orçamento, se esquivem das suas obrigações no principal comissão do Congresso Nacional. E quero reafirmar isso pela dificuldade e a insistência permanente de estar dirigindo a senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados, senhoras deputadas, para que estejam permanentemente na discussão do problema maior do Brasil, que é a sua crise, e que passa, sobretudo, por dentro da Comissão de Orçamento. Isso vale para tudo, para o orçamento, para as contas presidenciais, todo o rito que já foi ordenado recentemente, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que agora, sem dúvida, colocou o caminho desta trilha. Temos que trazer ao Congresso Nacional tanto o orçamento da União como todas as contas presidenciais, artigo 49, inciso 1. E eu, portanto...
Senadora Rose...
Pois não,
senadora. Vossa Excelência me permite uma parte?
É uma honra enorme.
Eu quero pedir desculpas desde já ao senador Jorge Viana, que eu sei que Vossa Excelência já segue há um bom tempo aí.
Eu mas tenho uma audiência.
Eu não poderia, senador Jorge, não poderia, em ver a senadora na tribuna, a nossa presidente da Comissão Mista de Orçamento, deixar de fazer uma parte, senadora Rose.
Eu fico muito honrada.
Primeiro, para cumprimentá-la, eu sei exatamente a dificuldade que Vossa Excelência deve estar enfrentando, não por dirigir a principal, mais polêmica, comissão do Congresso Nacional, mas dirigir esta comissão do Congresso Nacional neste momento de crise, senadora. Vossa Excelência acaba de enfrentar algo duro em relação ao presidente da Câmara, que, passando por cima das atribuições da comissão que Vossa Excelência dirige, querendo levar contas diretamente para o plenário da Câmara, Vossa Excelência não titubeou em nenhum minuto e mostrou muita coragem, zelo pela legislação brasileira quando ingressou no Supremo e obteve, como todos sabíamos, uma grande vitória, que, eu repito, é uma vitória da democracia. Então, senadora, eu tenho certeza que Vossa Excelência tem aqui no Senado, não só da bancada das mulheres, mas o Senado como um todo, de todos os integrantes de todos os partidos, sejam da situação ou da oposição, não só um respeito e o total apoio, mas o reconhecimento pelo trabalho que Vossa Excelência está desenvolvendo nesse momento de tão grave crise econômica para o Brasil. Parabéns, senadora Rose.
Eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência, que agradece qualquer discurso dessa casa, e acho que eu sofro uma transfusão de sangue diária da sua energia, da sua credibilidade, do seu trabalho. Está sobrando e diz que vai dividir com todo mundo também, né? Eu agradeço as palavras. Então, eu só queria concluir dizendo, como para a LDO e o orçamento do ano que vem, está valendo também que se faça o governo e todos nós um esforço para ampliar esse diálogo, viu, presidente? Sabe quanto lhe admiro pelo esforço, sempre presente em todas as reuniões, não só com os integrantes, mas para que o Congresso não seja surpreendido. Esse é o apelo que fiz ao ministro Nelson Barbosa, ao ministro Levy, cuja reunião acabamos de realizar novamente, ao presidente Renan, de que todas as medidas novas, medidas econômicas, que não constem das diretrizes orçamentárias, sejam discutidas previamente para que nós possamos trabalhar à luz da razão, da lucidez e da total transparência. Esse Congresso precisa dessa transparência. Esse é um esforço que nós estamos dando a todo momento. E a dia 31, nós quero lembrar, senhor presidente, nós estaremos recebendo o orçamento da União. Nós estamos na fase final da votação da LDO. Daqui a pouco vai chegar esse orçamento, a proposta de 2016. O que eu peço é que ele seja mais lúcido, transparente e verdadeiro. Eu não gostaria jamais de deparar com uma peça de ficção. Acho que o governo não fará e a comissão não vai contribuir por isso. Portanto, eu quero dizer que essas medidas que estou solicitando, ela é muito importante para diminuir o impacto e a colisão que permanentemente o Poder Executivo tem com o Parlamento. O tempo é agora, presidente. Não tem mais tempo para depois. Eu não sei porque o tempo da classe política está divorciado do tempo do povo brasileiro, tanto para projetos, como para medidas, como para diálogos. Então, o prazo máximo que o Executivo também tem para enviar a sua proposta está posta, dia 31. Nós contamos que nesse cenário, sobretudo com Vossa Excelência, de a retração econômica, esse novo aperto financeiro que se avizinha nas contas do próximo ano, nós temos a preocupação de levar ao Brasil, à população brasileira, melhores dias e não agravar, sobretudo, o sacrifício já pedido pelos cortes, ainda mais profundo, e na redução, sobretudo, de benefícios sociais consolidados. É que eu queria registrar e agradecer a todos que presidente, estiveram presentes nessa sessão.
Senadora Rose, só me permite também uma pequena parte, eu sei que já está no adiantado da hora, mas eu não poderia deixar de cumprimentar a Vossa Excelência por abordar esses temas e que são temas extremamente atuais e relevantes. Taxa de juros, taxa Selic, juros altos, déficit público, superávit primário, ajuste fiscal, inflação, desempenho do PIB. Isso tudo nós podemos resumir numa única palavra: crise. Vossa Excelência está fazendo um pronunciamento hoje perfeito, na minha opinião, mas só por causa de um problema que nós estamos vivendo. Infelizmente, estamos vivendo uma crise sem precedentes da história do Brasil. E, nesse sentido, Vossa Excelência tem uma grande responsabilidade como presidente da Comissão Mista de Orçamento, onde terá que cortar na carne, né, onde terá a responsabilidade de fazer os ajustes necessários para que o Brasil possa ter um orçamento real, que não seja, como Vossa Excelência falou, uma peça de ficção, e que a gente possa encontrar a luz no fim do túnel, o caminho a ser seguido para superar esses problemas o mais rapidamente possível e voltar a ver o Brasil crescendo, se desenvolvendo, gerando oportunidade, gerando emprego e para o orgulho de todos nós que representamos aqui os nossos estados. Então, quero mencionar que Vossa Excelência eleva a discussão nessa Casa Legislativa, e o seu Estado está de parabéns por ter uma senadora tão atuante como é a senhora.
Eu agradeço as palavras, Vossa Excelência, agradeço a condescendência. Vossa Excelência brilhanta muito esse Senado e sabe que sou sua admiradora sempre. Obrigada.